is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Ao redor de 0,9%, com essa taxa de juros pesando, servindo como freio de mão, e o que pode trazer aí algum alento para o PIB brasileiro nesse ano é o setor agropecuário, que deve mostrar uma grande recuperação com essa desaceleração no preço dos insumos. Então, esse setor deve mostrar um respiro, mas o fato é que o setor de serviços e o setor industrial vão ficar à mercê dessa taxa de juros elevada.
Haddad, inclusive, ministro da Fazenda, Camila, foi bem enfático hoje. Disse que esse recuo no último trimestre de 0,2% no PIB está diretamente ligado à alta dos juros no Brasil, 13,75%. Você, como analista, como economista, faz sentido essas cobranças do governo para baixar os juros, para incentivar o crescimento econômico? Essa crítica de Haddad faz sentido para você?
Lívia, é muito importante esse ponto que você colocou, porque sim, essa taxa de juros elevada acaba prejudicando o crescimento econômico. A gente precisa ver uma taxa de juros menor na nossa economia para a gente ter aí algum reaquecimento ou a chance de surpreender positivamente com um crescimento ali acima de 1%. No entanto, a crítica, ela não está certa. O fato do Banco Central deixar essa taxa de juros num patamar elevado é simplesmente pelo fato de que há o risco em relação à condução das contas públicas. Então, responsabilizar a taxa de juros pelo enfraquecimento econômico está certo, só que o Banco Central aponta que a taxa de juros está nesse patamar justamente pelo fato de que há a incerteza e a falta de respostas por parte do governo em relação à condução das contas públicas. Então, esse é um aspecto importante para a gente acompanhar, inclusive na próxima semana, porque já é uma promessa do ministro Fernando Haddad de entregar esse arcabouço fiscal, o instrumento que irá substituir o teto dos gastos. Se essa ferramenta funcionar, Lívia, isso pode reduzir a percepção de risco no mercado e aí, assim, os investidores acreditar que no Brasil tem uma sustentabilidade de uma taxa de juros menor. Então, a gente tem que avaliar aí com cuidado essas críticas em relação à taxa de juros, porque o fato do governo não sinalizar corretamente essa condução das contas públicas também atrapalha o movimento de corte de juros na nossa economia.
Camila, e o mercado financeiro hoje, como fechou?
Uma queda de 1% no Ibovespa, fechando o patamar dos 103 mil pontos. O dólar ainda aqui, a moeda conseguiu segurar o tranco, fechou cotado no patamar de R$ 5,20, onde ontem fechou cotado em R$ 5,19. E o que pesou aqui no mercado acionário é justamente essa incerteza, Lívia, em relação à condução das contas públicas. O fato da Petrobras ontem ter anunciado a distribuição de dividendos recorde estrondosa, que sempre acaba sendo criticada, não foi o suficiente para segurar as perdas do Ibovespa hoje, porque, aliás, há grande preocupação com a condução da distribuição de dividendos ao longo dos próximos trimestres, com a política de preços que a empresa irá adotar, e do lado do campo fiscal, essa incerteza em relação à condução das contas públicas. Então, Ibovespa fechando em queda no dia de hoje com esse cenário doméstico turbulento.
Estamos nos acostumando com isso, infelizmente, né, Camila? Obrigada pelas informações. Boa noite para você e até amanhã.
Boa noite.
Os principais sócios acenam com um aporte de 10 bilhões de reais para as lojas americanas, em uma tentativa de minimizar a crise da rede e retomar as negociações com os bancos credores. E sobre esse cenário, vamos conversar agora com o economista Aurélio Valporto, que é presidente da Abradim, a Associação Brasileira de Investidores. Presidente, boa noite. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan.
Obrigado.
Nós tivemos, não há muito tempo, uma sinalização de aporte desses acionistas de referência de 7 bilhões de reais. Isso não foi bem recebido por esse grupo de bancos que são credores da varejista. E agora essa sinalização de um aporte, de uma capitalização de 10 bilhões de reais. Já tem alguma sinalização positiva em relação a esses bancos? Será que vai dar para negociar alguma coisa com a elevação desse aporte?
Com a proposta de 7 bilhões de reais, não teve nem início de conversa. Os bancos se retiraram da mesa. Mas agora...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Então, para ser bem sincero, eu me sinto confortável, já tô bem confortável. Mas a questão é mais como eu moro com meus pais hoje em dia, então eu acho que eles têm um pouco de receio ainda. Então eu vou continuar indo com a máscara, normalmente. Não vai mudar muito a minha rotina.
Eu acho bom, porque eu já não uso fora do metrô. Então acredito que não faz muita diferença eu não usar durante o dia e aí chegar aqui e colocar a máscara porque eu tô no metrô.
Olha, eu não sabia, mas agora sabendo, eu acho que tá ainda valendo por conta que o Covid nunca foi embora. Mas por questão assim de falta de ar, é bom, mas eu acho que não vale a pena. Porque ver o carnaval, né? E parece que com mais pessoas que eu conheço, eu acho que umas 10 pessoas estão com Covid. Então, eu acho que não vale a pena.
Mas é extremamente importante que as pessoas cumpram o calendário vacinal, recebendo todas as doses da vacina contra a Covid, pois só assim a pessoa deixa de sofrer com as consequências mais graves dessa doença que ainda circula, principalmente nesse período pós-carnaval. David de Tarso para a Jovem Pan.
E sobre essa decisão que volta a gerar polêmica, conversamos agora com o médico infectologista e ex-secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Secretário, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Lívia, e a todos os amigos da Jovem Pan News.
Essa decisão, essa orientação que foi dada ao governo de São Paulo, justamente vinda do Comitê Científico e de Saúde, veio quase que imediatamente após a decisão da Anvisa, que também desobrigou o uso de máscaras em portos e aeroportos. Do ponto de vista médico, doutor, já era momento de se desobrigar o uso de máscara, mesmo nesses locais de transporte público de grandes aglomerações? Mantém-se a recomendação, mas elimina-se a obrigação? Já era a hora?
Sem dúvida alguma, uma atitude que é acertada, mas nós temos que ter um papel importante da população avaliando situações individuais. É muito importante, quando a gente fala a questão relacionada à perda da obrigatoriedade, nós temos que entender que idosos ainda têm que fazer o uso de máscaras, gestantes, pessoas com problemas na sua imunidade. E também nós temos que reforçar que aquelas pessoas que não fizeram de forma adequada o cumprimento do calendário vacinal, essas pessoas, enquanto não fizerem a sua vacinação plena, ou seja, não apenas com aquelas duas doses, mas com as doses de reforço que garantem proteção contra formas graves e fatais, especialmente contra essas novas variantes que estão aí circulando. Então, essas pessoas devem manter a utilização de uso de máscaras. E nós vimos aí, inclusive, na reportagem, a recomendação também para aqueles que tenham no seu ambiente familiar, pais, idosos, pessoas também portadoras de alguma doença que baixe a sua imunidade, que devam sim manter a utilização de máscaras, não só em transportes públicos, mas em ambientes aglomerados de forma geral.
Nos ambientes relacionados ao setor de saúde, instituições, entidades de saúde, esse uso de máscaras segue obrigatório, inclusive, né, doutor? E falando a respeito ainda da Covid-19, nós tivemos uma boa notícia recentemente, que foi o início da aplicação da vacina bivalente contra o coronavírus. Levando-se em consideração isso também, claro que apenas grupos prioritários vão começar a ser vacinados, vai demorar um tempinho para que essa vacina de geração mais recente atinja toda a população. Mas é importante também que essa desobrigação chegue neste momento. É um ponto positivo para que uma medida como essa seja adotada?
O Estado de São Paulo tem um programa vacinal bastante robusto e com uma grande aceitação da população. Praticamente 97% das pessoas já fizeram uso das duas doses da vacina, mas nós temos que lembrar que à medida que o número de vacinas ou de doses das vacinas acabam sendo presentes, nós também temos aquelas pessoas que não fizeram de forma adequada a sua imunização. É exatamente isso que acaba criando problemas de pessoas que passam a ter logicamente, o risco de se exporem à Covid. Mas o que nós temos visto, felizmente, pelas campanhas de vacinação? A diminuição do número de pacientes que desenvolvem formas graves e formas fatais. Então, essa correlação de vacinar um grande contingente populacional e, ao mesmo tempo, mostrando nitidamente que a vacina impactou na redução do número de pessoas que internam ou morrem em decorrência da Covid, fica claro que essas medidas passam a vir num momento bastante oportuno. Mas é importante que as pessoas façam a adequação da sua carteirinha vacinal, tomem as doses de reforço, principalmente esse novo grupo prioritário que a partir do dia 27 agora de fevereiro passou a tomar a dose bivalente, lembrando que a dose bivalente ela é importante como um adjuvante, um reforço para aqueles que já têm um sistema vacinal pleno e completo.
Agora sim, dengue, doutor, eu até falei dengue antes, fiquei com isso na cabeça, porque recentemente a gente trouxe uma informação aqui de que os casos de dengue e chikungunya estão aumentando em algumas cidades brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro. E hoje, inclusive, a Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante, chamado Qdenga, produzido pela Takeda Pharma, é indicado para pessoas entre 4 e 60 anos de idade. A vacina apresentou eficácia geral de 80,2% no combate à doença 12 meses após a aplicação, um ano após a aplicação. O país tem apenas mais um imunizante contra a dengue, o Dengvaxia, ou Dengvaxia, o doutor pode me corrigir, que só pode ser utilizado por quem já teve a doença. E essas vacinas que, essa que já está sendo aplicada, inclusive, e essa que tem uma eficácia de pouco mais de 80%, mas que para combater a doença, para ter essa eficácia valendo, só depois de um ano de aplicação, essa nova vacina, hein, doutor? Quais são as análises? Vale a pena vacinar, então?
Bom, nós temos sempre que lembrar que a vacinação, ela já ficou muito clara da sua importância de proteção. Infelizmente, a dengue é uma arbovirose que faz parte do nosso cenário, do nosso país, e ter a presença de um imunizante seguro e que dê a proteção necessária contra os quatro quatro sorotipos de dengue, dengue tipo 1, 2, 3 e 4, fazendo com que dessa forma nós estejamos protegendo a nossa população. A gente já viu que medidas acabam sendo muito difíceis de serem tomadas, como, olha, deixe de vasinhos, evitem manter água nas caixas d'água, tudo isso é uma forma que você pode fazer, Lívia, mas seu vizinho muitas vezes não faz. Isso passa a ser um criadouro para o mosquito do Aedes aegypti e com isso a transmissão da dengue passa a ser uma grande realidade nas nossas cidades, uma vez que as cidades invadiram as matas e por isso os mosquitos geralmente contaminados estão muito próximos a nós. Então ter uma vacina que dê proteção, que seja segura, é uma forma adjuvante para que nós estejamos impedindo formas graves, infelizmente fatais, a famosa dengue hemorrágica, que tem, infelizmente, assolado o nosso país.
A dengue nunca deixa de ser uma preocupação, infelizmente. Queria agradecer-lhe sobre essa, a respeito dessa entrevista, doutor, falando sobre Covid-19, vacina bivalente e também essas vacinas que estão sendo aplicadas, uma mais recentemente aprovada hoje pela Anvisa contra a dengue. Conversamos com Jean Gorenstein, médico, infectologista e ex-secretário da Saúde de São Paulo. Obrigada pela entrevista, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite.
Muito obrigado, Lívia, a você e a todos os nossos amigos da Jovem Pan News.
Política. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Jair Bolsonaro deve retornar ao Brasil até abril. O ex-presidente deixou o país em 30 de dezembro e está nos Estados Unidos há 2 meses. Berenice Leite, qual a estratégia política do PL para o retorno de Bolsonaro?
Oi, Lívia. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A estratégia do PL é usar da popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro para conquistar novos candidatos, emplacar novos candidatos a prefeito e também a vereadores e aumentar esse número nos municípios Brasil afora. Atualmente, o PL tem 324 prefeitos. E segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de acordo aí com a proporcionalidade, a quantidade de deputados federais eleitos aqui na Câmara dos Deputados, eles têm condições de pelo menos fazer aí um número de 1000 prefeitos nas próximas, já almejando as eleições municipais. Inclusive, ontem nós noticiamos que para a cidade de São Paulo, o nome de Ricardo Salles, né, já está sendo cotado como pré-candidato. Ricardo Salles, que já está aí preparado, inclusive, para um embate com Guilherme Boulos. Mas, além disso, né, a estratégia do PL, como eu disse, é usar dessa popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque, mesmo perdendo as eleições para o presidente Lula, a gente lembra que a diferença entre ambos os candidatos foi a menor da história, né? Uma diferença aí de pouco mais de 2 milhões de votos. E quem também deve estar aí, né, à frente dessas caravanas do PL é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, esse trabalho aí de rodar o Brasil todo, nos municípios, por parte de Michele Bolsonaro, já começa agora no mês de março, que é o mês da mulher. Ela que também tem essa missão de atrair mais mulheres eleitoras, não só para a eleger aí, para se candidatar a cargos do PL e também aumentar esse número, até mesmo colocando mais mulheres na política. Só para lembrar, existe essa expectativa de que então o ex-presidente Jair Bolsonaro retorne no mês de abril, até porque a ideia é que essas caravanas tenham início a partir de maio. Lívia, volto com você.
Obrigada pelas informações, Berenice Leite, bom trabalho para você. Fernando Capês, ontem eu questionei, se não me engano, não sei se foi o Serrão, não estava com a gente ontem aqui, nem me lembro mais quem eu questionei, sobre essas idas e vindas a respeito da data do retorno do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui ao Brasil. Já foi fevereiro, já foi março e agora Valdemar da Costa Neto aguarda o retorno de Bolsonaro para abril, para ajudar nesse trabalho de oposição. Será que isso vai se concretizar ou vai ser adiado mais uma vez esse retorno?
Olha, está na hora de voltar, não é? Acho que já passou da hora de voltar. O Bolsonaro ainda é identificado como o maior nome da história da direita no país. Você viu na própria reportagem, nós podemos acompanhar, que mesmo com todos os erros gravíssimos cometidos, erros inclusive de comunicação, de brigas desnecessárias, de falas que poderiam ser evitadas, de ataques ao Supremo e a outros órgãos, mesmo com todos estes erros, praticamente a eleição foi empatada. Uma diferença muito pequena para o Lula. Se fosse qualquer outro candidato, não teria derrotado o Bolsonaro, e mesmo assim derrotou com uma pequena margem. Se o Bolsonaro voltar, eu diria assim, reestilizado, né, tivesse cercado por uma assessoria jurídica muito competente, que não deixe ele errar na comunicação, política muito competente e econômica muito competente, ele vai conseguir atrair eleitores que são a favores da economia liberal de mercado, das privatizações, do equilíbrio fiscal, ou seja, de redução de despesas, da reforma administrativa, naquela linha que o próprio presidente Michel Temer vinha fazendo e foi interrompida pelo ex-procurador-geral, o Rodrigo Janot. Então, se ele vier com esse discurso, um discurso moderado, liberal do ponto de vista econômico, conservador nos costumes, mas não extremista, tenho certeza que ele vai agregar ou reagregar eleitores que ele perdeu, porque estavam apavorados porque ele deixou transparecer que haveria a possibilidade de um golpe, quando quem, nós sabíamos que seria impossível qualquer tipo de golpe, manipulação de forças armadas, mas as pessoas menos informadas se deixaram levar por isso. Se ele voltar de uma maneira diferente, fizer críticas construtivas e sem ofensas pessoais, sem ataques, sem baixaria, tenho certeza que existe ainda um espaço para ele na política e para a direita também. E ele vai eleger, vai ajudar a eleger muitos vereadores e prefeitos em todo o país, porque ele ainda tem um prestígio e o que é muito raro na política, alta capacidade de transferência de votos.
Agora, Serrão, pelo menos interesse em liderar essa oposição, o ex-presidente já demonstrou que tem em várias ocasiões e nesta semana, inclusive, ele fez uma live que foi transmitida pelo Facebook. Ele estava cortando o cabelo, criticando a reoneração da gasolina e do etanol, medida determinada pelo atual governo. Ou seja, esse trabalho de oposição, de alguma forma, ele já iniciou, mas precisa voltar.
Com certeza. Agora, Valdemar da Costa Neto é muito esperto, tanto que ele já está cantando até a musiquinha. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair ir pra campanha. É, porque o Jair vem pra campanha municipal, que será antecipada. Essa tendência já está mais que delineada. Normal que as campanhas começassem mais pro ano que vem, mas do jeito que a coisa vai, tudo indica que ela vai ser muito antecipada e a volta de Bolsonaro vai ser fundamental para essa estratégia do PL. Valdemar da Costa Neto tem pesquisas, tem estudos indicando que o nome de Jair Bolsonaro e da esposa dele, Michele, são fundamentais para arregimentar aquela base bolsonarista, sobretudo evangélica, que participou da campanha presidencial e que agora tem que entrar com todo peso na campanha municipal para reforçar a eleição de vereadores e prefeitos, sobretudo nas grandes cidades. Por isso que aqui em São Paulo já tivemos até o lançamento, até bastante antecipado, da candidatura do Ricardo Salles, que já se apresentou como candidato, mesmo que o PL nem tenha perguntado a ele.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
É grave, segundo o estudo do IPEA. A violência sexual causa às mulheres depressão, ansiedade, impulsividade, distúrbios alimentares, sexuais e de humor, a alteração na qualidade do sono, além, segundo a IPEA, de ser um fator de risco para comportamento suicida. O levantamento se baseou em...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
No dia das invasões nas sedes dos três poderes, a ABIN alega que teria enviado pelo menos 2 dias antes da invasão alertas de risco para 48 órgãos do governo federal. O fato é que a partir de agora, a ABIN terá o papel de assessorar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em todos os assuntos relativos à agência. Lembrando que o nome indicado para comandar a ABIN ainda precisa passar pela análise no Senado Federal. De Brasília, Berenice Leite.
E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Mauro Teixeira, afirmou que a pasta vai mediar o conflito entre o MST e a Suzano, empresa que teve terras invadidas pelo grupo na Bahia. Os detalhes com Luciana Verdolim.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se comprometeu com a empresa Suzano Papel e Celulose, que teve fazendas produtivas invadidas no início da semana no interior da Bahia, a conversar com o movimento do Sem Terra para tentar intermediar a retirada do movimento do local e também a negociação entre o MST e a empresa. Paulo Teixeira evitou críticas ao movimento, mas diz que o objetivo é garantir nesse momento o encontro na semana que vem, aqui em Brasília.
Porque o MST alega a ruptura de um acordo feito há 10 anos atrás. E assim, o MST vai me dar a resposta hoje à tarde, e havendo a desocupação da fazenda, nós vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira no MDA, com a presença da Suzano, do MST e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, estou aguardando uma resposta do MST para dar o prosseguimento a esse diálogo.
A empresa recorreu à justiça, que já determinou a reintegração de posse, além de multa de R$5.000 por dia de ocupação. A Suzano informa que gera aproximadamente 7 mil empregos diretos na região, mais de 20 mil postos de trabalho indiretos e beneficia cerca de 37 mil pessoas no total. O MST alega que a invasão teve como objetivo denunciar o crescimento de monoculturas lá no interior da Bahia. De Brasília, Luciana Verdolim.
Fim do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 2 de março. Obrigada pela audiência, pela companhia mais uma vez. Kalina Sabino vem aí com mais notícias para você no Fast News. Uma ótima noite e amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
E os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Neste sábado, às 9 da noite,
nós vamos tentar entender o que está acontecendo nesse universo das lojas americanas. Não perco a prova de bala.
Existem duas hipóteses. A hipótese A é incompetência e a hipótese B é fraude. Considerando que eles não são incompetentes, tudo leva a crer que estamos falando de fraude.
A prova de bala na Jovem Pan News.
Eu sou o Enzo, meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com, a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó, entende mesmo é das análises, né?
É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com, crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né? Joga pela paixão.
Eu sou dos games, mano. No último ano assisti todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, bichinha camisa, sabe? Joguei no Vai de Bob e GG, brother, tá ligado?
E o que diferencia você no jogo? Entra lá no vaidebob.com, ganhe até R$400 de bônus de boas-vindas e descubra Vai de Bob. É para todos!
Então já sabe, na dúvida, vaidebob.com. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de US$70 bilhões anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio.
Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses.
Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se.
Neste sábado, 14h. Minha dica dessa semana é a Terra dos Alligators, passeios super legais ao ar livre e, é claro, os outlets. É a cidade de Orlando. Mala pronta.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.